Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Na entrega do IRS está prestes a começar. Este é o momento para regularizar a situação fiscal. Cumprir os prazos é fundamental para evitar multas e garantir que o imposto e os possíveis reembolsos sejam processados sem atrasos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Estivemos à conversa com Alexandre Duarte, contabilista certificado, que nos falou das alterações para este ano para a submissão da declaração de rendimentos e deixou alguns alertas no que toca a prazos e cuidados a ter. O contabilista certificado falou das alterações aprovadas em 2025 no que ao IRS Jovem diz respeito, que passam a ser aplicadas este ano.
O IRS Jovem, o ano passado, teve uma alteração muito interessante, que antes só englobava jovens com mais de 18 anos que tivessem concluído o ensino superior, agora já não, agora já é com a escolaridade obrigatória, podem beneficiar durante 10 anos, e agora também tem este caso que passou de 5 para 10 anos, do IRS Jovem. Antes era a partir do primeiro ano que começava a referir rendimentos, quando era exigido o ensino superior. Imagine se alguém antes que terminasse o ensino superior com mais de 27 anos, o limite era até os 27 anos, não poderia beneficiar do IRS Jovem. Agora já não, agora são os 10 anos a partir do primeiro ano que oferece rendimentos.
Alerta, no entanto, que cada caso é um caso, havendo situações em que fazer o IRS juntamente com o agregado familiar é mais vantajoso do que individualmente. Alexandre Duarte afirmou que há muita falta de literacia na sociedade, esclarecendo, por exemplo, que a união de facto é equiparada para efeitos de IRS como casados. Neste sentido, chamou a atenção para a importância de procurar ajuda de um especialista na área, de forma a tirar maior partido destas condições. Alexandre Duarte deixa alguns conselhos importantes à população.
Não devem deixar ficar a validação das faturas até o final de fevereiro. Devem fazer ao longo do ano. Devem ir ou à fatura, entrar com as suas credenciais do Portal das Finanças, quem tem, ir verificando se as faturas, se realmente já está lá comunicado, e validando, porque elas têm que ser validadas. Se elas não forem validadas numa fatura, não terão efeito nas deduções para a coleta para o IRS. Além de validar, verificar se, como adquirentes, se o emitente já comunicou a fatura às finanças. Se ela não está, o próprio adquirente pode comunicar esta fatura, colocando lá os dados do fornecedor, da própria fatura e os valores.
Entrega da declaração de IRS do modelo 3 ou automático decorre de 1 de abril a 30 de junho. A autoridade tributária tem até 31 de julho para enviar a nota de liquidação, sendo o dia 31 de agosto a data limite para receber o reembolso ou efetuar o pagamento do imposto adicional.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do PS Açores defendeu este fim de semana, no 25º Congresso Nacional do Partido Socialista em Viseu, a criação de um projeto de interesse comum entre a República e os Açores. Francisco César apresentou essa proposta como uma resposta concreta para enfrentar problemas estruturais da região e devolver confiança aos açorianos no ano em que se assinalam os 50 anos da autonomia dos Açores.
E é por isso que eu hoje quero-vos falar de um designe claro para a minha terra. O projeto, os projetos de interesse comum entre a República e a região autónoma dos Açores. Mas não como um conceito abstrato, mas como uma resposta concreta para mudar a vida das pessoas. Um projeto que alinhe esforços, que mobilize recursos nacionais e regionais, públicos e privados, que una vontades. Porque os Açores não precisam de mais desencontros institucionais. Precisam sim de convergência, precisam sim de estratégia, precisam sim de compromisso. Este projeto de interesse comum deve ser um instrumento para resolver problemas estruturais que há demasiado tempo se arrastam.
Francisco César foi eleito este fim de semana vice-presidente da mesa do Congresso. Segundo o dirigente socialista, esse projeto deve incidir em áreas estruturantes como a educação e a qualificação, a inovação e a economia, a mobilidade, a habitação e a valorização dos recursos estratégicos dos Açores, como o mar e o espaço, permitindo dar horizonte às pessoas, criar oportunidades e reforçar a coesão regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores solicitou ao Executivo Açoriano o envio do documento remetido ao Governo da República no âmbito da auscultação sobre o PTRR, o Programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, para conhecer as prioridades defendidas pela região. Num requerimento enviado pelo Grupo Parlamentar ao Executivo, através do Parlamento Açoriano, os deputados pedem o envio do documento final remetido à República, no qual estão as prioridades propostas e pretensões defendidas pelo arquipélago.
Recordo que o PS participa no processo de auscultação promovido pelo Governo Regional, tendo apresentado um contributo escrito com propostas concretas para integrar a posição dos Açores neste programa estratégico, sendo importante agora conhecer o conteúdo do documento enviado e quais as recomendações que foram acauteladas. O Governo Regional auscultou os partidos com assento parlamentar para a construção de uma posição comum, pelo que esse processo só faz sentido se houver partilha da informação, sendo essencial garantir que os Açores não ficam para trás num programa com impacto direto no desenvolvimento económico, social e territorial da região. Está em causa um programa com forte expressão financeira, pelo que é essencial garantir que as prioridades dos Açores foram devidamente defendidas junto ao Governo da República, numa fase decisiva para a definição das medidas e do envelope financeiro do programa. Assim, é importante conhecer o conteúdo final do documento enviado, de forma a perceber quais as recomendações que foram efetivamente consideradas na posição assumida pela região.
Sandra Costa Dias, deputada socialista. O presidente do Governo dos Açores sublinhou este fim de semana o compromisso do Executivo com a execução do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, alinhando as oportunidades de financiamento com as prioridades de desenvolvimento da região. José Manuel Bolieiro falava na cerimónia de inauguração da circular à Vila da Madalena, na Ilha do Pico, tendo destacado que a intervenção financiada pelo PRR concretiza um sonho antigo da população. A nova estrada tem um caráter único. Cada rotunda presta homenagem às freguesias do concelho, com monumentos que destacam a história e os símbolos de cada local.
Fizemos das rotundas uma oportunidade para valorizar o papel das freguesias e acrescentar aos requisitos ambientais de mobilidade e conforto, cultura, arte e talento. E eu quero deixar uma palavra grata às senhoras e senhores presidentes de junta de freguesia, que descobriram os talentos de cada uma das freguesias para inventarem estas obras de arte que aqui também hoje sinalizamos e que são lições de história e identidade das nossas freguesias, das vossas freguesias.
Para a Presidente da Câmara da Madalena, Catarina Manito, esta estrada era uma ambição antiga, sustentada por um trabalho prévio do município para preparar a zona para o crescimento que se aproxima.
Crescimento habitacional, crescimento económico, crescimento do próprio concelho. Porque não basta abrir estradas. É preciso garantir que o território está preparado para aquilo que essas estradas vão trazer. E foi exatamente isso que fizemos. Preparámos a Madalena para crescer com condições, com qualidade e com visão.
A nova infraestrutura rodoviária representa um investimento superior a 8 milhões de euros. O Conselho Económico e Social dos Açores, do CESA, considerou que o Plano de Recuperação e Resiliência na região registou em 2025 progressos significativos em diversas áreas estratégicas, mas alerta para riscos críticos em obras complexas. Em comunicado divulgado no final de uma reunião do plenário realizada em Ponta Delgada, o Conselho referiu que no encontro apresentou o parecer relativo ao relatório periódico do quarto trimestre do ano passado e ao relatório anual de progresso de estrutura de missão, PRR Açores, aprovado por unanimidade. O Cesa adianta que a execução operacional do PRR Açores teve mais de 9.400 candidaturas aprovadas, 60 empreitadas em curso ou concluídas e mais de 57 mil equipamentos adquiridos e 144 viaturas entregues. Os fluxos financeiros totalizam mais de 415 milhões, correspondendo a cerca de 57% do investimento aprovado e transferido para a região, incluindo adiantamentos. No entanto, apesar dos avanços, o parecer do CESA alerta para riscos críticos em áreas cuja execução depende de obras complexas, incluindo habitação, infraestruturas viárias, geotermia e fotovoltaico e matador de São Jorge, que podem condicionar os pedidos de pagamento europeus de 2026.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os deputados do Chega Açores questionaram o Governo Regional sobre o impacto financeiro do grupo de aviação SATA no déficit de administração pública regional, que atingiu a 299,9 milhões em 2025. Segundo o partido, a situação preocupa os deputados, que enviaram um requerimento ao Executivo açoriano através do Parlamento Regional, através do qual questionaram acerca do impacto financeiro direto e indireto no grupo SATA no déficit da região em 2025, nomeadamente em que medida esse impacto compromete a sustentabilidade das finanças públicas regionais. O Chega Açores apontou que os encargos do Governo Regional associados à SATA, nomeadamente através de avales públicos, é considerado pelo Executivo um dos fatores que mais contribuiu para que o déficit da administração pública regional atingisse mais de 299 milhões de euros no ano passado.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O coordenador do PCP Açores destacou numa visita a São Jorge a importância do setor produtivo com enfoque para as pescas e a indústria transformadora, alertando para a necessidade de reforçar apoios e garantir condições de estabilidade. Marco Varela centrou a sua agenda no contacto com o setor produtivo, sublinhando a importância estratégica das pescas e da indústria transformadora para a economia açoriana.
Em relação a uma perspectiva de poder haver aumentos das taxas em relação à Lota Açores, na nossa opinião, não pode ser, até perante a situação que se vive em termos internacional, que irá ter um impacto brutal no aumento do custo de vida de todos nós, nos fatores de produção também, travar-se a escalada, nomeadamente, do preço dos combustíveis em relação ao setor.
Durante a visita do coordenador regional do PCP São Jorge, foram realizadas reuniões com a Associação de Pescadores e com a Fábrica Santa Catarina, onde ficou patente a necessidade de apoiar, incentivar e valorizar um setor absolutamente essencial para o desenvolvimento regional, segundo Marco Varela. O dirigente do PCP recordou que a indústria conserveira emprega mais de 700 trabalhadores diretos nos Açores, sem contabilizar os muitos postos de trabalho indiretos que dela dependem.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Vila do Porto vai organizar em abril a ação Sabores da Páscoa para promover o consumo de carne de borrego produzido na Ilha de Santa Maria. Segundo uma nota da autarquia, a iniciativa conta com a adesão de 13 estabelecimentos da restauração daquela ilha que durante o próximo mês disponibilizam pratos confeccionados com carne de borrego. Ainda de acordo com a Câmara Municipal, esta carne assume-se como uma alternativa cada vez mais apreciada na gastronomia local e também como uma mais-valia para o tecido económico local. Esta foi a edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.